Presidente Lula passou o dia em compromissos oficiais. Na ocasião, Lula chegou a xingar Flávio Bolsonaro por supostamente ter pedido diretamente a Trump para que o Brasil fosse taxado.
Ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump. Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar a eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula. Ele vai prejudicar é o povo brasileiro. Ele vai prejudicar é os empresários brasileiros. Ele vai prejudicar é o agronegócio nosso.
A possível taxação aos produtos brasileiros, somada à classificação de facções como terroristas, ainda levou Lula a críticas diretamente ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, também durante o discurso.
Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump.
Mais tarde, Lula saiu em defesa do PIX, citado 20 vezes no resultado da investigação americana como possível prática comercial desleal. O petista apareceu com um cartaz dizendo: "O PIX é do Brasil", e reforçou que o sistema é uma conquista do país.
O PIX assusta ele. O PIX assusta. Eu falei pro Trump, o cara, ao invés de ter medo do PIX, coloca o PIX para funcionar nos Estados Unidos, faça o PIX para nós. A preocupação dos americanos é que o PIX pode abalar muito as chamadas empresas do cartão de crédito deles, que estão aqui no Brasil. Acho que o PIX vai acabar com isso. E o PIX vai acabar mesmo, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX e tá resolvido o nosso problema.
Lula espera conversar com Trump e acredita no diálogo para contornar a situação.
Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química, entrou em você. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então eu tô esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Além do presidente Lula, outros integrantes do governo rebateram as alegações dos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse ter recebido a notícia com indignação e acompanhou a estratégia de culpar Flávio Bolsonaro, mas preferiu não citar o adversário de Lula nominalmente.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. O caminho é o caminho do diálogo, aliás, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas sabotadores prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público. Isso tem reflexo no emprego, prejudica a renda, prejudica empresas, né? Prejudica a sociedade.
Junto com Alckmin, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também saiu em defesa do PIX. Durigan seguiu a lógica do discurso do presidente Lula e atribuiu a ameaça ao sistema de pagamento como resultado de articulações da família Bolsonaro com o governo americano.
Mais uma vez, a família Bolsonaro faz um movimento contrário ao PIX. O PIX, ele é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação a 301, e o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. Vejam países da região, países europeus que querem se conectar ao nosso PIX. Por quê? Porque é gratuito, porque é intuitivo, porque as pessoas usam com muita facilidade e interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático.
A nova taxa ainda não está em vigor. Até 22 de junho é o prazo para o envio de pedidos de participação em audiência pública sobre o tema, que vai acontecer no dia 6 de julho. No dia 15 do mesmo mês, termina o prazo legal para a definição e eventual aplicação do que o governo americano trata como medidas corretivas contra o Brasil.
Desculpa aí, a gente acabou erguendo aqui o som. Mas vamos lá, o destaque também, agora a decisão do Congresso sobre o projeto de sustar a resolução do Conselho Nacional da Criança e Adolescente. O repórter da Band é o Márcio Rocha.
A partir de agora e depois de mais de 20 anos de negociação, as restrições sanitárias relacionadas à carne bovina do Brasil, impostas pela China, estão suspensas, após o país reconhecer oficialmente o território brasileiro como livre da febre aftosa. Com a decisão da agência alfandegária chinesa, o governo do país revogou uma série de medidas que restringiam a exportação do produto ao mercado asiático. Dessa maneira, o anúncio significa que o território nacional conseguiu eliminar de forma eficaz a circulação do vírus da febre aftosa e não precisa mais aplicar vacinas para manter a doença sob controle.
Destaque também da Natália Guimarães, tarifa aos produtos brasileiros.
O Brasil é alvo de uma nova lista do governo estadunidense que impõe tarifas para a importação de uma série de produtos. A taxa deve ser de 25%, mas as medidas ainda não foram definidas e serão discutidas ao longo das próximas semanas por meio de audiências e consultas públicas. O economista Renan Rain dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, explica que essa lista contempla mais itens do que a anterior, que deixou de valer em fevereiro. No entanto, os impactos devem ser menores na economia norte-americana.
Ela é maior, ela é mais ampliada. Eles fizeram aí um estudo maior do que afeta de fato a economia deles e colocaram nas exclusões, mas o raciocínio é o mesmo. O que eles vão sentir mais no dia a dia, eles deixaram. O que é assim estratégico, por exemplo, peças de aviação, questão da Embraer, essas coisas estratégicas eles deixaram fora. E o que sobrou é o que eles avaliam que será menos prejudicial para a economia deles. Eles aprenderam aí com o primeiro tarifaço.
No mercado gaúcho, o fumo e o tabaco podem ser um dos segmentos mais impactados, assim como os calçados, a madeira e o sebo bovino. A decisão do governo norte-americano é baseada em ações do Brasil consideradas irrazoáveis. As justificativas são ligadas ao desmatamento ilegal, ao uso do PIX, corrupção e acesso ao mercado de etanol. Renan Rain afirma que devido à falta de embasamento de grande parte das afirmações, a situação é mais preocupante e mais complexa de ser resolvida.
Também aqui o destaque do Hugo Cart, agora 5:04 para o meio-dia. Contar a história pode ser a chave para conquistar o consumidor.
Mais do que um selo na embalagem, é a história por trás do produto que vem conquistando o consumidor brasileiro. Um estudo sobre a divulgação do queijo canastra nas redes sociais mostra que narrativas envolventes superam selos de qualidade ao despertar interesse do consumidor, gerar conexão e influenciar a decisão de compra. No Brasil, porém, muitos consumidores ainda não compreendem o significado dos rótulos de indicação geográfica, o que levanta a discussão sobre quais estratégias de comunicação são mais eficazes no ambiente digital. Desenvolvida na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, a pesquisa teve como principal objetivo comparar duas das principais estratégias de comunicação utilizadas por produtores do queijo canastra e, de forma mais ampla, por produtores com selo na promoção de seus produtos. O mestre em administração de organizações, Leonardo Barreta, principal autor do estudo, explica a motivação da pesquisa.
A nossa principal motivação para ter comparado o storytelling com o rótulo, né, de indicação geográfica, no caso do queijo canastra, foi perceber que essas são duas das principais estratégias de comunicação que os produtores do queijo canastra eles utilizam, né? Então, o storytelling, no caso aplicado no Instagram, ele é uma estratégia de comunicação mais barata, personalizável. E o selo da indicação geográfica, ele é uma forma de comunicação, né? Ela pode ser entendida assim, mais institucional, Então, os produtores, eles precisam serem certificados, a produção precisa ser certificada para eles poderem receber aquele selo.
Ele também detalha a metodologia utilizada no trabalho.
Nós realizamos um experimento para comparar a influência do storytelling e do selo de indicação geográfica do queijo canastra no Instagram, que é uma mídia muito utilizada pelos produtores para a promoção dos produtos e até para comercialização. Então, nós criamos um perfil fictício lá no Instagram, simulando de um produtor com nome, com logo. A gente fez várias postagens bem semelhantes ao que a gente viu na internet, e tudo isso para deixar o mais próximo da realidade, para que fosse uma simulação de uma postagem real. E então a gente manipulou essas postagens para elas se adequarem aos tratamentos que a gente queria testar. Então a gente fez 4 tipos de postagens, né, combinando a presença do selo de indicação geográfica com o do storytelling. E a gente avaliou essa influência na atitude dos potenciais consumidores, né? Então, considerando 3 dimensões que tem na atitude: a cognição, né, que é o que eles pensam sobre o produto, no caso sobre as postagens, o afeto que eles sentem ao ver e ao ler aquela postagem, e a intenção que eles têm em relação ao produto, por exemplo, de comprar ou de recomendar aquele produto.
Os resultados apontaram que as narrativas se destacaram como a estratégia mais eficaz na comunicação com o consumidor.
O storytelling, ele gerou uma atitude mais positiva que o uso do selo de indicação geográfica. E isso para as 3 dimensões que a gente avaliou da atitude, né? A cognição, o afeto e a intenção. Então, assim, considerando que o storytelling é uma estratégia de comunicação mais barata, personalizável, muito menos burocrática, do ponto de vista prático, é recomendável que os produtores eles invistam, né, nessa estratégia de comunicação, pelo menos por enquanto, né? Porque, por outro lado, de forma indireta, a nossa pesquisa ela mostra que o selo de indicação geográfica ele ainda não consegue gerar atitudes tão positivas quanto o storytelling, né?
Por fim, Barreta comenta as perspectivas futuras e os próximos passos das pesquisas sobre o tema.
As pesquisas sobre indicações geográficas no Brasil, elas têm crescido muito, acompanhando o ritmo de crescimento das próprias indicações geográficas, né, aqui no país. E eu acho que tem muito espaço para pesquisas com as indicações no campo do marketing, de estratégias de promoção, comercialização desses produtos, que eu acho que ainda carece. Então, por exemplo, a partir da nossa pesquisa, acho que seria interessante avaliar quais elementos do storytelling geram atitudes mais positivas, principalmente considerando o afeto, que é muito importante para criar a conexão do consumidor com o produto, né, e com a marca, que seria, né, a própria indicação geográfica. Pensando em política pública, seria interessante avaliar a estratégia de divulgação das indicações geográficas para o mercado brasileiro, para gerar maior conhecimento sobre elas e, posteriormente, né, o reconhecimento dessas marcas. É uma forma de valorização de produtos nacionais e que são únicos, né, e muito valorizados, inclusive, no mundo.
Conversei com o pesquisador Leonardo Barreta, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, sobre um estudo que analisou como as narrativas e os selos de indicação geográfica influenciam a percepção dos consumidores sobre o queijo canastra nas redes sociais.
Daqui a pouquinho, Ayrton Vaz, o Boletim Esportivo, aqui um grande giro para você. Fique ligado também à dica do professor Marilã e agenda cultural. Destaque internacional com a Roxane. Mas agora, falando de saúde, em 10 anos, câncer de pele cresce 1.500% no Brasil. Reportagem de Luiz Martins.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia indica que os diagnósticos de câncer de pele tiveram um salto considerável nos últimos anos. Para se ter uma ideia, em 10 anos, o número de casos no Brasil aumentou 1.500%, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Consequências acarretadas do passado estão entre causadores da doença, como a grande exposição solar na infância. É o que aponta o professor Bruno Fantini, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
Lá atrás, na infância e juventude de muita gente, tomar muito sol era comum, seja trabalhando ou por lazer. E ninguém naquela época falava em protetor solar. Como nossa pele tem memória e o câncer de pele pode demorar décadas para aparecer, essa conta chegou agora. Somando isso ao fato de que estamos vivendo mais tempo, o número de casos acabou disparando.
As regiões Sul e Sudeste concentram cerca de 70% dos casos, apesar de não serem as mais ensolaradas. Fatores genéticos ajudam a explicar esse fenômeno.
O Sul e o Sudeste concentram uma população com a pele mais clara, que é naturalmente mais sensível e vulnerável ao sol. Segundo, é nessas regiões que existe um acesso maior e mais rápido aos exames médicos. Sendo assim, a gente acaba registrando um número maior de casos. Mas um alerta importantíssimo para os ouvintes é que isso não significa que no resto do Brasil a incidência de câncer de pele não esteja aumentando. Na verdade, é algo que ocorre em todo o país.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia reconhece que houve melhora no diagnóstico em todo o país. Mas, apesar disso, o câncer de pele tem causado alta mortalidade, com registros superiores a 30 mil óbitos em uma década. Entender os fatores de risco e agir rápido faz toda a diferença.
Bom, na saúde, o tempo faz toda a diferença. Descobrir cedo é uma palavra-chave. Quando a gente identifica o câncer de pele bem no comecinho, a chance de cura é altíssima e o tratamento é super simples, deixando marcas ou cicatrizes mínimas. Agora, se a pessoa demora a buscar ajuda, esse tumor cresce e as consequências podem ser graves. O tratamento acaba causando mutilações no corpo e no rosto e, além disso, pode colocar a vida do paciente em risco, já que alguns tipos de câncer de pele podem levar à morte.
Para reduzir casos graves, é necessário pensar em estratégias que vão além do tratamento, como políticas públicas, por exemplo.
A saúde pública, na verdade, precisa investir pesado em três frentes. A primeira é a educação nas escolas, ensinando as crianças a se protegerem do sol. Em segundo lugar, ela deve facilitar e acelerar a chegada do paciente ao dermatologista, permitindo assim o diagnóstico precoce. E é fundamental também que as campanhas de prevenção ao câncer de pele sejam ampliadas para o ano todo, e não só no verão, uma vez que a informação salva vidas.
Por fim, o doutor dá um alerta sobre os cuidados que podem ser tomados para evitar a doença.
A mensagem principal é que vocês cuidem da sua pele todos os dias, e não apenas naqueles dias em que forem à praia. Usem o protetor solar, não esqueçam de reaplicá-los a cada 4 horas e fujam daquele sol forte, que ocorre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Além disso, abusem de chapéus, óculos escuros e roupas de mangas compridas. Também é fundamental que vocês criem o hábito de olhar para a própria pele. Se você notar uma pinta diferente, que mudou de cor ou formato, ou uma ferida que nunca cicatriza, procure logo um médico, já que a diferença entre um tratamento simples e uma cirurgia complexa, muitas vezes só depende do diagnóstico precoce.
Eu conversei com o professor Bruno Fantini, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, sobre câncer de pele e seu diagnóstico.
Dica cultural.
Depois de passar por Minas Gerais, Distrito Federal e pelo Rio de Janeiro, o grupo campineiro Os Geraldos chega a São Paulo com o espetáculo Saudade, inspirada no conto Pinguinho, de Viriato Correia, e em textos de Rubem Alves. A peça narra a história de um vilarejo onde a morte era tratada como brincadeira pelas crianças, até que um acontecimento altera de forma definitiva a maneira como elas compreendem a perda. Com direção musical de Everton Genari e dramaturgia de Júlia Cavalcante e Paula Guerreiro, 13 intérpretes executam ao vivo canções tradicionais em português, espanhol, francês, italiano e latim. A direção é de Douglas Novaes.
O público vai encontrar um espetáculo profundamente musical e coral. Em cena são 13 atores que cantam e tocam ao vivo e que constroem uma experiência muito imagética e bastante ligada à cultura popular brasileira. O espetáculo mistura diversos idiomas, referências musicais, elementos visuais inspirados em universos como o de Portinari e uma relação muito forte entre os corpos, os objetos e as sonoridades da cena. Mais do que acompanhar uma narrativa, os espectadores vão atravessar uma experiência sensível. Saudade fala sobre a morte, memória e ausência, mas também fala sobre comunidade, infância e celebração da vida. Existe um desejo muito grande de que o espetáculo produza algum tipo de encontro, que as pessoas possam rir, se emocionar, lembrar de alguém, cantar junto internamente, reconhecer alguma parte de si mesmas nessa travessia coletiva, dessa memória coletiva.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar.
Você ouviu Douglas Novaes, diretor do espetáculo Saudade, do grupo Os Geraldos, que está em cartaz até o dia 14 de junho no Sesc Santana, com ingressos a partir de R$ 18,00 através do site da instituição. Sexta e sábado às 8 da noite e aos domingos às 6 da tarde, com uma sessão extra na sexta-feira, dia 12 de junho, às 3 da tarde. No sábado, dia 13 de junho, não haverá espetáculo. O Sesc Santana fica na Avenida Luiz Dumont Vilares, 579, na zona norte da cidade.
Uma alegria que não tem onde encostar.
Cultural.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
A gente percebe a grande quantidade de motocicletas andando no trânsito de Jundiaí. É uma quantidade enorme. Aumentou muito comparativamente com algumas décadas atrás. Por exemplo, Jundiaí tem emplacado em 31 de dezembro de 25, 64.871 motocicletas. Olha só, isso dá em habitantes por moto 7,15. Quer dizer, de cada uma moto que tem em Jundiaí, existe 7 habitantes e pouco. Outra cidade com bastante motocicleta na região é Valinhos, 7,3 habitantes por moto. E outra ainda é Itupeva, 7,8, quase 8 motos por habitantes. Vamos aos números de outras cidades. Campo Limpo, 6,5 habitantes por moto. Itatiba, 6,39 habitantes por moto. Louveira, 5,3 habitantes por moto. Valinhos, 7,3 por moto. Várzea Paulista, 5,8 habitantes por moto. E Vinhedo, 6,5 habitantes por moto. Em 10 anos, a frota de motos no Brasil cresceu 42%. Em Jundiaí, cresceu apenas 33%. Mas assim mesmo, é um alto crescimento do número de motocicletas.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Bibliomania, por Marisa Midori.
Bom dia, professora Marisa Midori. Professora, vamos conversar a coluna com um desafio, é isso?
Marcelo, eu vou propor um quiz para você e nossos ouvintes. Vamos lá? O que é papel washi? Cabeceado? Franconia? Esta é fácil. O que são folhas de ouro? Bem, estes são alguns dos materiais usados na encadernação de livros. Mas também podemos pensar no pincel, na dobradeira, na carretilha, no bisturi, no batedor, no esquadro, na prensa, ou seja, nos instrumentos de trabalho que conformam o ateliê de um encadernador. É um mundo ainda muito cifrado, até mesmo para os amantes e os historiadores do livro. E, no entanto, as encadernações habitam nossas bibliotecas, às vezes as nossas imaginações, quando se apresentam como verdadeiras obras de arte. E é disso que se trata o livro, Encadernação, Práticas Editoriais, Colecionismo e Conservação, este belo volume organizado por Ana Uti, com a colaboração de Alice Gontijo. O livro está quentinho, acabou de sair da gráfica e foi publicado pela editora Atelier Editorial. Esse volume, ele enfeixa contribuições originárias de diferentes quadrantes da Europa, África e América. Portanto, é uma amostragem bem representativa do que se faz e do que se estuda sobre encadernação no Ocidente. A edição certamente vem preencher uma lacuna importante que persiste entre nós sobre as técnicas, as artes, mas também sobre as múltiplas formas de usos e apropriações desta parte intrínseca à anatomia do livro, com padrão semântico próprio e que se apresenta como verdadeiro cartão de visita para toda a obra que se preza. É preciso dizer que nem mesmo a era industrial, com suas brochuras produzidas a preços baixos e direcionadas às massas, tirou da encadernação o seu lugar de primeira ordem na fatura editorial.
Preencher essa lacuna é muito importante, não é, professora? Porque não vemos muitos livros no Brasil a respeito de encadernação. E mesmo no exterior, elas não são muito frequentes, não é verdade?
Sem dúvida. E, no entanto, o campo de investigação é muito vasto, como testemunham as contribuições reunidas neste volume organizado pela Ana Uti. Ele abarca questões relacionadas aos ambientes de trabalho, onde as crianças não eram poupadas de uma disciplina rígida, passando pelos ateliês artesanais mais elaborados, de onde nasceram verdadeiras obras-primas da encadernação ocidental, até as oficinas de conservação e preservação. Para cada capítulo, uma aula de método e um convite à leitura e ao aprendizado. Afinal de contas, já é passado o tempo de avançarmos para outras áreas de conhecimento. Porque, no fim de tudo, o livro, seja ele manuscrito, impresso, é um objeto rico, multifacetado e muito instigante. Sim, um objeto que ativa os nossos sentidos sensoriais mais primitivos e também a nossa inteligência.
Essa foi a professora Marisa Midori, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Bibliomania, por Marisa Midori.
Notícias internacionais, desta manhã de quarta-feira, Israel e Líbano continuam negociações. Nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, representantes, então, vão retomar as negociações mediadas por Estados Unidos em Washington. Primeira rodada de conversas aconteceu ontem. Departamento de Estado americano confirmou que as conversas continuarão nesta quarta após os dois lados terem realizado progressos Então, o progresso continua nas vias política e de segurança à medida que nos afastamos dos fracassos dos últimos 20 anos e também tentamos avançar rumo ao acordo mais abrangente, com o objetivo de restaurar a soberania do Líbano e garantir a segurança de Israel, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em rede social. As discussões ocorrem em meio a contínuos ataques entre Israel e Hezbollah, na fronteira ali do Líbano, não é, com Israel, e a ameaça de escalada por parte do governo Netanyahu. Primeiro-ministro israelense afirmou na segunda-feira que as forças armadas do país continuariam atacando o sul do Líbano, como planejado, horas depois do presidente Trump declarar que as forças israelenses não avançariam sobre Beirute. Mas não foi o que aconteceu, não é? Isso não está aí. Segundo as conversações, e o presidente Trump confirmou, admitiu ter tido uma discussão acalorada com o premier Netanyahu, israelense, não é? Dizendo em uma entrevista transmitida agora pela manhã que não estava satisfeito com os conflitos entre Israel e Líbano. Sim, conversamos, disse Trump em entrevista ao podcast Pod Force One. Não diria que fiquei com raiva. Fiquei um pouco perturbado com as constantes brigas entre Líbano. O presidente americano prosseguiu dizendo que ele e Netanyahu se dão muito bem. Então, são duas pessoas familiarizadas com esta questão. Bom, a questão é, as discussões continuam, então não há ainda consenso. Ainda não há consenso nem sobre a frente ali no Estreito de Hormuz com o Irã, ou exatamente essa outra frente de conflitos entre Israel e Hezbollah. Negociações continuam, resumo, né, dessa história. Outros destaques: portugueses param o dia em greve geral contra a reforma trabalhista, que também afeta brasileiros. Então, Portugal enfrentou paralisações em todo o país nesta manhã de quarta-feira, em greve geral convocada pela principal central sindical contra a reforma trabalhista em discussão no parlamento, com votação inclusive prevista para setembro. A mobilização afeta transporte, saúde, portanto, adiamento de cirurgias, a área de educação, escolas e aviação, com cancelamentos de voos entre o Brasil e Portugal e expondo impasse sobre mudanças nas regras de contratação e direitos, com impacto direto sobre brasileiros empregados no país europeu. Então, Portugal vive um dia de caos, segundo a Rádio França Internacional, o dia foi de caos, em meio a essas reivindicações contra a reforma do Código de Trabalho. Cerca de 500 voos, sendo 300 da companhia aérea portuguesa TAP, devem sofrer cancelamentos ou atrasos nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Foram definidos serviços mínimos para a circulação de transportes, assim como para o setor de saúde. Cuba celebra 95 anos de Raul Castro em meio à tensão com os Estados Unidos. Raul Castro, ex-presidente de Cuba, completa 95 anos nesta quarta-feira. Em meio à crescente pressão dos Estados Unidos sobre a ilha, apesar das tensões, apoiadores em Havana iniciaram celebrações ontem com homenagens por toda a capital, enquanto moradores destacaram a esperança de que o revolucionário ainda tenha a capacidade para implementar amplas reformas que o país exige. As celebrações também acontecem duas semanas após os Estados Unidos acusarem formalmente o ex-presidente cubano de 4 homicídios relacionados ao abate de aeronaves civis operadas por exilados em 1996. Isso foi apenas a mais recente ação, né, nesta campanha de pressão do governo Trump sobre Cuba. A Casa Branca impôs um bloqueio à ilha, ameaçando com sanções os países que fornecem combustível. A medida provocou apagões e agravou a pior crise em décadas. A vice-ministra das Relações Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, alertou nesta semana que a cada dia aumenta o perigo de uma agressão militar. As negociações entre os dois países estão paralisadas, com o governo cubano afirmando ter motivos para duvidar da seriedade das declarações americanas.
Muito bom dia a todos. Vamos ao esporte da região, o esporte aqui da cidade de Jundiaí. Vamos abrir com o esporte aqui na cidade de Jundiaí, que se prepara para os Jogos Abertos da Juventude. A delegação de Jundiaí parte agora no dia 5 com os dirigentes da cidade de Jundiaí para a cidade de Barretos, aonde a competição segue do dia 3 ao dia 13 de junho, e no dia 5 partem os atletas da cidade de Jundiaí. O futebol feminino, a ginástica artística masculina, o handebol feminino, o voleibol feminino, o xadrez masculino e o atletismo feminino e masculino. Do atletismo feminino, vamos ouvir a atleta Júlia Cipriano falando da competição e das provas que irá disputar.
Eu vou fazer os 100 metros com barreira e o salto com vara.
Como é que está a expectativa? Preparada?
Ah, estou treinando bastante, estou preparada e vou dar o meu melhor.
O que é que você espera dessa conquista ou desses jogos?
Ah, eu espero ir muito bem, espero fazer o meu melhor e ganhar uma medalha, né, se possível.
Você já esteve em jogos abertos, será o primeiro?
Vai ser a minha primeira vez indo para fase estadual.
E qual que é esse momento de estar junto numa concentração com todos os atletas?
Ah, eu acho que é uma experiência muito legal, né?
Com certeza. E boa sorte para a delegação de Jundiaí. E a cidade de Campo Limpo Paulista também estará em Barretos nos Jogos Abertos do Interior, depois de se classificar em primeiro lugar nos Jogos na fase regional, fase de grupo. É o futebol sub-18 masculino. Boa sorte também. E a Copa Aramispoli de futebol masculino adulto, nada da definição do local da final. A Liga Jundiaí de futebol está ocupando o Centro Esportivo Francisco Dal Santo com a abertura da primeira divisão e também o Aramispoli. Com isto, não tem um outro local para a decisão entre Tulipas e Palmeirinha do Medeiros, até que a liga poderia abrir mão de um dos centros esportivos para a decisão desta famosa já Copa Aramispoli, 17ª edição, e que leva um grande público para acompanhar. E na abertura do campeonato da primeira divisão aqui na cidade de Jundiaí de futebol amador masculino, que está marcado para este domingo, atrapalhando portanto a decisão da Copa Aramispoli. Poderia muito bem ceder o Aramispoli ou Francisco Dal Santo, que seria o ideal para essa decisão, porque leva um grande público à Copa Aramispoli. Mas vamos aos jogos para esta primeira rodada do campeonato amador da primeira divisão. Começando aqui pelo Francisco Dal Santo, às 8:30, Canelada enfrenta a equipe do Asa Negra, depois às 10:00, Cruz Azul e Fundão, digo às 10:30, né? No Aramispoli, o Vila Ana enfrenta o CAM, Clube Atlético Medeiros, e depois temos Família enfrentando o 14 de dezembro. No Pedro Raimundo, o Esporte Clube Medeiros enfrenta o 514 Nambi, e o último jogo às 10:30 para o CECAP 2 enfrentar a equipe do Real Medeiros. Handebol feminino juvenil, é o mesmo time que viaja para Barretos, jogou ontem à noite pelo Campeonato Paulista de handebol feminino, repito, na categoria juvenil, mas não passou o Centro Olímpico, jogou bem, mas equilibrou o jogo, o time de Jundiaí, o jogo terminou 18-17 para a equipe do Centro Olímpico, e agora o time de Jundiaí acumula 4 derrotas, uma vitória. Já o time do Centro Olímpico vem bem dentro da campanha, com 4 vitórias e 1 empate, somando 5 pontos, e o time de Jundiaí de handebol feminino tem 2 pontos apenas. E a Taça das Favelas já tem o palco todo organizado para a decisão da Taça das Favelas. Vem aí a equipe do Novo Horizonte para enfrentar a equipe do Vila Ana, que traz 3 títulos da Taça das Favelas e busca o seu 4º título. Portanto, será um jogo de muita rivalidade entre as meninas jogando futebol aqui na Taça das Favelas. E no jogo de fundo é a vez do masculino, o Tulipas, Marlene, Cristiane joga pelo bicampeonato e o Vila Esperança por ganhar o seu primeiro título dentro da Taça das Favelas nesta quarta edição e que tem o palco Francisco Dal Santo e que terá os seus portões abertos a partir de 12 horas para um grande público. E o João Miguel, que é meio campista da equipe do Vila Esperança, gosta da torcida, né, João Miguel?
Vai fazer uma festa linda na quinta-feira para saber quem vai ser o campeão desse grande torneio.
Já foi lá perto do alambrado pro abraço da torcida e marcar um gol, ou ainda não saiu o seu gol?
Já tive essa oportunidade, já fiz o gol já, e é muito bom você fazer o gol lá pro abraço da torcida. A torcida aqui ama tanto você. É uma sensação que eu posso nem explicar.
Foi um gol só? E como que foi o lance?
Foi um gol só, foi contra a Vila Marlene, que vai ser a nossa grande candidata aí pra disputar o campeão. Foi numa falta que o Lelec sofreu no bico da ponta da área esquerda. Ele bateu, o goleiro infelizmente não teve a felicidade de encaixar, espalmou. E eu tava lá no segundo pau pra aguardar.
Como é que vocês construíram aquela vitória? Porque o time do União Marlene chegou de salto alto, deixando que era o grande time da taça.
Infelizmente eles cantaram a vitória antes da hora, né? Entraram com salto alto, infelizmente a gente colocou a bola no chão e saímos com a grande vitória, que foi a felicidade de todos.
Como é que tem que jogar esse Vila Esperança pra repetir a vitória?
A gente vai usar a mesma tática que usou no primeiro jogo. Vamos colocar a bola no chão, sem desmerecer ninguém, vamos jogar a nossa bola. A gente vem treinando a semana inteira para esse grande dia, a gente está bem preparado.
Chegou a segunda rodada para o próximo domingo do Campeonato Amador da Segunda Divisão em Louveira, começando pelo campo do Municipal, Anápolis Jovens Madrid, ainda no Municipal, VIP Futebol Clube enfrenta o Ipiranga, Juventus e Atlético Camisa 10 jogando no Municipal, Book City Gonzaga enfrentou Nova Estrela no Nova Estrela, Flamengo de Louveira vai enfrentar o Vila Cristo também no Nova Estrela, Nova União enfrenta o Real Louveira. O primeiro jogo sempre às 8:15 e depois o jogo de fundo 10:15, 12:15, tá aí o futebol de Louveira. Vamos indo embora, um grande abraço a todos.
A história confessa, nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus, rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou.
Heraldo Aguiar.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação. Informação total.
O governo dos Estados Unidos concluiu na segunda-feira, dia 1º, uma grande investigação comercial iniciada contra o Brasil em julho do ano passado e disse que certas práticas do governo brasileiro são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. O documento propõe tarifas retaliatórias de 25% a produtos brasileiros. Mas essas medidas ainda não foram definidas e serão discutidas ao longo das próximas semanas. As supostas práticas brasileiras, condenadas pelo governo americano, são relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O governo americano ainda está recebendo consultas do público até o dia 1º de julho sobre essas medidas. No dia 6 de julho haverá uma audiência pública. O representante geral de comércio dos Estados Unidos, Jamielson Greer, diz que teve reuniões construtivas que se intensificaram nas últimas semanas com os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump e que espera dar continuidade a esse diálogo com o governo brasileiro até 15 de julho, antes de adotar qualquer medida de resposta.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta terça-feira à proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e atribuiu a medida à atuação da família Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump. A nova taxação foi sugerida pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos após uma investigação que apontou supostas práticas brasileiras que estariam prejudicando empresas norte-americanas. A medida ainda depende de consultas públicas antes de entrar em vigor. Durante um evento em Catalão, em Goiás, Lula criticou duramente os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que eles atuaram contra os interesses do Brasil. Ao comentar a viagem de Flávio Bolsonaro, senador da República e pré-candidato à presidência da República, o petista elevou o tom das críticas.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores. Cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala.
Já o pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro foi às redes sociais rebater a fala de Lula. Em uma entrevista à Rádio Itatiaia, ele diz ter defendido as empresas brasileiras e pedido que não houvesse taxação contra o país.
Eu pedi expressamente, nas três reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente Jair Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. Porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual. Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula.
Lula também voltou a contestar os argumentos usados pelos Estados Unidos para justificar as sanções comerciais ao Brasil. Segundo o presidente, o histórico da balança comercial mostra que os norte-americanos acumulam superávit nas relações com o nosso país. A proposta de tarifa de 25% ainda não está valendo. O governo brasileiro acompanha o processo e tenta evitar que a medida seja efetivamente implementada nas próximas semanas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou nesta terça-feira que a análise da PEC, que acaba com a escala 6x1, levará mais tempo que o planejado pelo governo Lula para avançar na Casa Alta. Em tom de desabafo no plenário, Davi Alcolumbre afirmou que o ritmo de toque de caixa imposto na Câmara, que levou menos de um mês da instalação da comissão especial até a aprovação do texto em plenário, não será replicado e que o Senado não se resume a carimbar tudo o que vem da Câmara. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por outro lado, o texto foi cozinhado por mais tempo, mas um prazo equivalente não está nos interesses dos governistas. A pressão é pela aprovação o mais rápido possível, a tempo de colher benefícios em outubro. Mas conforme Alcolumbre, muitas das vezes o que é razoável não pode vir à tona por causa da eleição de outubro. O texto aprovado na Câmara estabelece dois prazos para a redução da jornada de trabalho e a extinção da escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. 2 meses após a promulgação da PEC, a jornada cairá de 44 para 42 horas e os trabalhadores passarão a ter o direito a 2 dias de folga por semana, com uma preferencialmente aos domingos. Um ano depois dessa data, o total de trabalho semanal passa a ser de 40 horas. Nesse ritmo, o ideal para o governo é ter o texto promulgado pelo Senado no máximo até o fim deste mês, considerando que os efeitos da medida começariam só no fim de agosto, pouco mais de um mês antes das eleições. Há de se considerar também o recesso parlamentar de 18 a 31 de julho. Em contraponto, a proposta aprovada na Câmara ganha força no Senado, uma outra PEC que propõe uma jornada flexível com pagamento por horas trabalhadas. a 41 assinaturas em apoio ao texto apresentado pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho. Essa proposta, inclusive, já foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, enquanto a PEC governista segue estacionada. Alcolumbre diz que terá reunião na próxima semana com líderes e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, para alinhar como será o trâmite da proposta no Senado. Antes de ir a plenário, o texto precisa passar ao menos por essa comissão, responsável por analisar a constitucionalidade e a conformidade legal da matéria. Mas Alcolumbre indicou que outras comissões devem estar no caminho da PEC antes da apreciação no plenário.
Especialistas se dividem quanto à nova proposta do Senado em criar uma escala horária de trabalho. A proposta da oposição surge como alternativa ao texto aprovado pela Câmara, que reduz a jornada semanal para 40 horas e extingue, assim, a escala 6x1. O cientista político Leandro Frota é crítico à medida e afirma: o Brasil possui problemas maiores, estruturais, que impactam diretamente na vida do trabalhador.
É primeiro que, se a escala for 5 dias, 4 dias, o brasileiro ele vai buscar outras formas de ele conseguir completar a sua renda. A gente precisa, quando olhar para essas transformações, entender que o nosso país também precisa ser transformado em outras áreas. Né? Ele precisa diminuir o seu tamanho, precisa diminuir a carga tributária, nós precisamos diminuir o índice de corrupção. Eu não sei se apenas alterar a escala vai realmente fazer com que o trabalhador sinta alguma grande melhora em sua vida.
Quem é crítico à escala de trabalho por hora ainda defende que o país possui muita burocracia e um custo de vida elevado. Para alguns especialistas, os parlamentares se aproveitam da situação para angariar capital político em período eleitoral e acabam travando uma discussão muito acelerada diante de um tema tão relevante. Mas, para o cientista social Aurélio Maranha, a flexibilização pode ser uma alternativa na jornada de trabalho.
Todo país civilizado, os grandes países, você trabalha o tempo que você quiser. Você é contratado por hora e recebe por hora. Então tudo vai de acordo com a tua necessidade. Essa coisa engessada no Brasil, de 6x1, 5x2, eu acho uma grande tolice. Isso daí é só mais um complicador.
A PEC, que flexibiliza a jornada de trabalho, foi apresentada pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, um dia depois de a Câmara dos Deputados aprovar o fim da escala 6x1 e a redução das jornadas de trabalho para 40 horas semanais. Pela proposta da oposição, o país passa a ter um regime opcional de contratação baseado em horas trabalhadas. O modelo ainda prevê que o trabalhador pode escolher entre permanecer vinculado às regras atuais da consolidação das leis do trabalho ou aderir a um sistema mais flexível, com remuneração proporcional à jornada efetivamente cumprida. A chamada PEC da oposição já reuniu 40 assinaturas e deve tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Brito.
Entrevista. Quarto colóquio científico debate ecologia visual na Serra do Japi, aqui em Jundiaí. Esse o nosso assunto agora. E o nosso contato é com Flávio Ramolelli Júnior, superintendente da Fundação Serra do Japi. Olá, Flávio, como é que você está? Tudo bem?
Oi, tudo bem de você?
Tudo ótimo, quero agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender mais uma vez. Obrigado, Flávio, sempre bom conversar contigo. Bom, para situar o nosso ouvinte, Flávio, por gentileza, eu queria que você falasse um pouquinho o trabalho desenvolvido pela Fundação Serra do Japi.
A Fundação Serra do Japi, ela tem desenvolvido alguns trabalhos de articulação para a gente melhorar alguns processos de Serra do Japi, seja processos de educação ambiental, processos de pesquisa científica, discussão de aprimoramentos na legislação, articulação aí com a comunidade, com as brigadas voluntárias de incêndio, com defesa civil, para que a gente possa ter aí ações um pouco mais coordenadas e sempre visando preservar esse nosso maior patrimônio natural.
Sem dúvida, vamos lá. E o que é o evento, a quarta edição, Colóquio Científico? Explica um pouquinho pra gente.
O Colóquio Científico é um dos eventos aí que são desenvolvidos pela Fundação, e o objetivo é trazer a pesquisa científica que é feita na nossa reserva biológica municipal para um conhecimento público. É, muitas das pesquisas elas acabam sendo feitas e aquilo acaba tendo uma publicação científica que acaba, de uma certa forma, ficando restrita aos meios acadêmicos. Né? E a gente quer resgatar isso, trazer isso para uma linguagem mais acessível. Então, o colóquio ele tem esse objetivo.
É uma parceria com a Câmara Municipal de Jundiaí também, né, Flávio?
Isso, a Comissão de Políticas Urbanas e de Meio Ambiente, o vereador João Vitor, que é o vereador que preside essa Câmara, essa comissão específica, uhum. Ele aceitou bem, né? Quando logo a nossa primeira conversa que nós tivemos em 2015, nós fizemos essa proposta para ele, ele adorou isso. E tem aí nos aberto aí os espaços, né, para que a gente possa apresentar o colóquio. Da mesma forma como nós vamos ter também uma exposição fotográfica, né, no dia 3 também, lá no anexo da Câmara Municipal. Também é uma parceria com a comissão.
Legal. Quarta edição do colóquio sempre conta com convidados especiais, né, Flávio?
Isso, nas anteriores nós já tivemos aí pesquisadores que apresentaram aí o Sagui Caveirinha, o Sauaz da Serra do Japi, o pessoal da herpetologia, né, que são as serpentes, os répteis, e agora é um pesquisador que trabalha aí com a chamada ecologia visual, né, ele tem muita imagem, eles fazem muita identificação por meio da imagem, Então nós vamos ter aí uma apresentação muito bonita, além de todo o conhecimento que nós vamos ter.
E sem dúvida tem muito a ver essa questão de imagem, né, de se detectar essas questões ambientais, ecológicas, enfim, e tem essa questão que você falou também, além do lado artístico da coisa, de ser também bonito de se ver, né, Flávio?
A beleza, ela toca a nossa alma, né, então eu acho que é uma das formas de trazer as pessoas mais próximas da natureza e fazer com que a gente tenha uma reflexão diferenciada. Por exemplo, quando você pega o tombamento da Serra do Japi, que foi feito lá em 1983, ele não foi feito pela biodiversidade, pelo recurso hídrico, pela geologia. Ele foi feito pela beleza cênica. Então, olha que interessante. Então, o Aziz Absaba, quando propôs o tombamento, ele propôs o quê? Em preservar a beleza cênica da Serra do Japi e, junto com isso, veio todas as demais expressões, né? Uhum. A Mata Atlântica, a biodiversidade, recurso hídrico, manutenção do clima, tudo aquilo que a Serra do Japi proporciona de serviços ambientais aqui para nós, aqui na cidade, por exemplo.
E, inclusive, toda essa programação, né, Flávio, faz parte do mês do meio ambiente que está seguindo e vai até agora dia 13, é isso?
Isso, exatamente, né? O mês do meio ambiente organizado aí pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, né? O secretário Bezinha, à frente da pasta, colocou a equipe para cuidar com bastante carinho do mês do meio ambiente. São diversas, né, dezenas de atividades que são organizadas por vários órgãos da prefeitura, parceiros, sociedade civil, para que a gente traga aí um pouco de informação e de discussão aí na nossa cidade, dentro de um mês de eventos, porque dia 5 de junho é que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Uhum. Então a prefeitura resolveu aí ampliar um pouquinho essas ações. E aí nós estamos aí com o quarto colóquio inserido dentro dessa programação, e também acabamos trazendo uma exposição fotográfica, né? Que é uma exposição Expressões da Natureza, com imagens do próprio Yuri, que é o palestrante do colóquio. Uhum. Então, nós vamos ter aí do 3 ao dia 9, a exposição fica lá no anexo da Câmara Municipal, logo que você entra pro Procon, aquele espaço que tem aquele saguão à esquerda, nós vamos ter a exposição do Yuri, e depois de 11 a 21 ele vai lá pro Espaço Expressa.
Ah, então a exposição então vai começar lá no anexo da Câmara e essa mesma exposição vai ganhar também o Espaço Expressa depois, é isso, Flávio?
Exatamente. Exatamente.
Bacana. E o evento do colóquio começa com a palestra, enfim, vai ser quando exatamente?
O colóquio vai ser no dia 3 de junho, que é quarta-feira, às 15 horas, lá no plenário da Câmara Municipal de Jundiaí. Ele é transmitido ao vivo pelo canal, pela TV Câmara, que é o canal da Câmara Municipal no YouTube, e depois ele também está gravado. Então, se as pessoas, né, nesse horário não conseguirem ir lá, não conseguirem assistir pelo canal do YouTube,